conhecimento.
Bem-vindos a mais um episódio da Espátula do Conhecimento. Este já vai ser o nosso quinto episódio e a partir de agora, e principalmente deste episódio, vai ser completamente diferente. E eu vou deixar o Hugo explicar isto tudo. Por isso, força, Hugo, explica.
Bom, isto é um especial de novo. E como é que explicar? Vamos cá ver. Estes próximos episódios e este episódio vão ser só sobre um tema. Não vai haver segmentos. Claro que vai haver a nostalgia e crítica, mas não vai haver segmentos preparados. Vai ser uma coisa tipo os outros podcasts. Ou seja, vai ser muito melhor daqui para a frente, não é?
Com certeza que vai ser. E eu estou muito entusiasmado, eu acho que tu também vais estar muito entusiasmado.
Eu
Por
estou
isso,
entusiasmado.
vamos já começar com isto e vamos já começar a falar de algumas coisas. E eu quero começar com a nostalgia, porque é o ano novo e é sempre, é quente falar-me destas coisas. Por isso, Hugo, se não te importas, eu vou começar a falar de como eram os meus anos novos. Basicamente, a passagem de ano novo foi sempre a mesma coisa, sempre foi algo que eu gostava muito. Às vezes até acho que gosto mais do Ano Novo do que o Natal. Às vezes, não sempre. E o que é que eu faço no Ano Novo? Basicamente, há um prato que eu adoro, que se chama Merdinha. E este prato, antes era feito com, acho que era com as tripas da sapateira ou era com bocados da
Sim,
sapateira.
sim.
Já não tenho a certeza. Acho que era as tripas da sapateira e
Claro.
levava maionese e uma data de coisas, e é muito bom, e aquilo é ótimo para comer nas tostas. Eu adoro, eu simplesmente adoro aquilo. Mas também há outra maneira de fazer, que é com delícias do mar, que eu gosto muito mais. Mas pronto, essa parte não interessa. O que é mais fixe no ano novo não é a contagem para a meia-noite nem nada disso. Eu acho que a coisa mais fixe do ano novo era mesmo quando eu era criança, era a única hora que eu podia ficar até depois da meia-noite e eu adorava isso. Então, pronto, era basicamente isso. Por isso é que eu adorava o ano novo. Hugo, queres dizer alguma coisa?
Essas histórias, eu acho que a nostalgia é bastante boa mesmo. É bastante boa por causa disso. Podemos recordar momentos.
Exato, é que é mesmo isso. Vá, agora força, é a tua vez de falar sobre a tua passagem de ano novo, como é que costuma ser?
Normalmente, e não estando aqui no, nestes tempos que aqui vêm, acho que o meu ano normalmente é recheado de muitas pessoas que
O telemóvel do Hugo acabou de cair, calma.
mas o meu ano normalmente é recheado de aventuras e de muitas tradições. A primeira delas é tocar umas músicas muito giras.
Peço desculpa, tivemos aqui uma interrupçãozinha porque o Hugo teve aqui uns problemas com o telemóvel, mas ele já está pronto. Força, Hugo, fala.
Pois é, estava a dizer que o meu ano novo é sempre bastante bom, recheado de aventuras e tradições. Entre elas, as 12 passas, ligar à meia-noite ao meu tio,
Sim,
enquanto ele estava tipo panela,
essa
panela,
eu tinha-me
panelas.
esquecido. Pois é, eu também gosto muito disso, Hugo. Todos os anos, é incrível. Nós estamos a bater panelas lá fora, a fazer barulho, como toda a gente, e a primeira coisa que eu ouço depois das 12 badaladas não é as pessoas a bater panelas, é o telefone de casa a tocar, porque já sei que o Hugo está a ligar. Ai, tenho que ligar o meu tio! Tenho que ligar o meu tio! É passagem de ano! É novo ano! Isto é incrível. Continuo, diz.
E também está outras tradições que eu faço, por exemplo, a que eu estava a dizer antes que tenha interrupção, que é basicamente, vamos aqui ver, que é basicamente tocar uma música de ano novo. E essa música é a música final. Que ainda não posso desvendar qual é. Mas normalmente toco uma musiquinha só para mim, não gravo. E acho que tenho mais outras tradições, como estar com pessoas, neste caso amigos. Por exemplo, já fiz karaoke, já fiz festa mesmo, com umas 10 pessoas, 12 pessoas. Já tivemos vários anos novos. E, principalmente, a primeira tradição que eu faço sempre, todos os dias, é ver todos os 31 de dezembro, é sempre também ver o especial de ano novo da RTP1. Que eu vejo desde 2013.
Não sabia que gostavas.
Eu gostava, já vi tudo, tudo. E enquanto vejo... pronto. Okay. Pronto, eu faço outras coisas.
Agora que me estás a lembrar, eu lembro-me... Não sei porquê, tenho muito marcado na minha memória um ano novo em que eu achava que aquilo era meia-noite e depois ia toda a gente dormir. Não sei porquê, estava com isso na cabeça, que era festejar um bocadinho e depois íamos todos descansar. Mas eu lembro-me de ficar acordado até às 3 da manhã ou qualquer coisa assim com a minha mãe a ver um programa de comédia, acho que era na SIC, ou qual é que era, que eu adorei porque não era uma coisa habitual. E eu queria ficar acordado até tarde porque ainda estava com muita energia e queria fazer alguma coisa. E eu lembro-me que a minha mãe pensava que ela ia ralhar comigo ou qualquer coisa por eu estar acordado, mas não, ela disse, olha, então vamos ver este programa, ok? E ficámos acordados para ir às 3 da manhã a ver, que era uma coisa que eu nunca tinha feito e adorei.
Verdade, isso é muito bom.
Mas desculpa ter-te interrompido, mas já tinhas terminado?
Já!
Ok, então pronto, então agora vamos passar para a segunda coisa, que é a crítica. Por isso, força, Hugo. Diz aí, fala lá sobre o que é que tu queres criticar.
Disney Plus. Há uma série que eu acabei de ver. E um filme, porque eu vou falar hoje de uma série, de um filme, que são o Soul, que tem andado na polémica, na polémica da polémica, e o Diário de uma Futura Presidente. Aquela série, primeiro, o Diário de uma Futura Presidente é uma série que é de comédia e fala sobre uma família, como é dizer, espanhola, vem da Espanhola ou da América Latina, já não lembro, e que uma delas irá ser no futuro a Presidente dos Estados Unidos da América. E ela tem de viver aventuras com a escola e com os estudos e ao mesmo tempo com a vida pessoal da família. Essa personagem que eu estou a falar é a Helena, a filha mais nova da família Cañero Ruiz. E a Helena tem, como já disse, tem se aventurado e tem se espalhado e tem vivido grandes aventuras até ao último episódio. Tenho vivido algumas aventuras, quer seja académica, quer seja pessoal, neste caso, por exemplo, com a morte do pai dela e com a vinda do novo namorado também. E também trata essa série as aventuras de cada membro da família, quer seja Gabby e os problemas de relacionamento com o Sam, que é o namorado, e, por exemplo, o irmão, o Bobby Cañero Reed, que tem de ultrapassar problemas da vida dele, como, por exemplo, sobre a namorada. E no fim, a história dele vai emocionar muitas pessoas. Posso já dizer que tem a ver alguma coisa com LGBTQIA+.
Ok. Por isso é que gostas muito. É que o Hugo gosta muito deste tema. Gosta muito de falar deste tema. E agora...
Mas só que... Não. Mas eu não gosto desta série só por causa disso.
Não, eu
mas
não estou a dizer isso. Eu estou a dizer história... que é mais uma razão.
Sim. Mas a história do Bobby, que é o irmão da Helena, fala sobre isso, dá as aventuras dele e também há as aventuras dos personagens secundários, quer seja as melhores amigas, supostamente, da Helena, etc. Gosto muito desta série, tem atores excelentes e tem uma história que liga-se entre si. E o principal personagem é a Helena, que conta num diário. Agora és tu. Bora lá.
Eu queria falar sobre uma ideia, como é óbvio, não é minha, que é engraçado, porque é sobre um vídeo que eu vi para aí, às 2:30 da tarde de hoje. Por isso, não foi há muito pouco tempo. Foi recente. Foi há muito pouco tempo, aliás. E aquilo fala basicamente sobre se nós vivemos numa simulação ou não. Esta ideia já foi apresentada várias vezes e eu queria falar um bocadinho aqui também, que eu acho muito interessante, porque a ideia base daquilo é que nós cada vez mais estamos a conseguir inventar jogos e simulações cada vez mais reais e que parecem-se mais com a vida de hoje em dia e isso tudo. Alguns não, só porque são de fantasia e isso tudo. Por isso é que não parecem, porque de outra forma, através dos gráficos, é super realista. E O conceito de base desta ideia é que vai chegar a um ponto em que estes jogos vão ser... não se vai conseguir distinguir da realidade, e nós, estando neles há tempo suficiente a jogá-los ou qualquer coisa assim, ou nestas simulações, não precisa de ser um jogo, não vamos conseguir distinguir da realidade e vamos achar que estamos, que aquela é a nossa realidade. E por isso é que vem a ideia, se isso funciona assim, porque raio é que nós não podemos estar a viver uma simulação e achamos que estamos a viver uma realidade, que é uma ideia super interessante. E depois há montes e montes e montes de formas que os cientistas estão a tentar descobrir isto. Há uma teoria que até envolve buracos negros, há outra que envolve bugs de computador, o que mete piada, porque basicamente o conceito é que se os nossos computadores têm bugs por causa da capacidade ou qualquer coisa do género, ou alguma falha, por exemplo, ou jogos ou qualquer coisa assim, a nossa simulação também pode ter um bug. E eles andam à procura desses bugs. E há pessoas que até dizem que os bugs podem ser os déjà vus ou qualquer coisa assim. E estou a tentar medi-los, basicamente. E seja verdade ou não, que nós estamos numa realidade virtual, feita por não sei o quê, pode ser com propósitos malignos ou então não, acho que a ideia é muito interessante. E simplesmente eu queria expô-la aqui. O que é que tu achas?
Bom, acho que esta ideia de vivermos numa simulação é um bocado constrangedora, porque pode ser verdade ou não, e acho que devemos esperar um bocado pela confirmação dessa ideia, porque esquece a vida, temos de esperar, porque pode ser verídico ou não, mas acho que podemos sim.
Desculpa estar-te a interromper, mas é uma coisa que... é um bocado estranho pensar. Agora, imagina o que era mesmo, que nada disto era real. E uma das coisas que eles falam no vídeo é que... Eu já nem sei, mas eu acho que aquilo é interessante. Porquê? Porque o suposto de nós fazermos jogos é para nos divertirmos, porque estamos aborrecidos com alguma coisa.
Claro.
Então, os jogos servem para nós divertirmos um bocadinho aqui o sistema. Se calhar a simulação, se for feita por alguém... não é feita com algo, com um propósito mau, simplesmente é feita para entreter. Ou seja, o mundo real, vá, ou o mundo que está por trás da nossa simulação, se estivermos a viver numa simulação, é extremamente aborrecido. E o próprio Elon Musk diz isso. Se nós estivermos numa simulação, o mundo que as criou, seja ele uma simulação ou não, porque também há essa hipótese, é extremamente aborrecido. Mas isso por acaso é extremamente interessante. E eu lembro-me, mandei uma mensagem logo a um amigo. Olha, mandei uma mensagem logo ao Quental com o vídeo. Mandei. Eu só vi o vídeo hoje, mandei hoje. Eu mandei logo uma mensagem ao Quental a dizer: finalmente arranjaram maneira de os religiosos e os ateus se darem bem. Porque.
Oi, o Quental, sim.
Porque é verdade que alguém anda a fazer as regras, mas não significa que esse alguém é uma divindade.
Pois.
Não, foi mais uma piada do que outra coisa, mas acho que é engraçado pensar nisto. Mas vá, vamos passar à frente.
Sim.
Por isso...
Olha, tio, diz. Sim. Antes de passarmos a outro tema, o Quental tem atraído, e preciso agradecer ao Quental, porque ele... tem atraído pessoas para o nosso Discord, e não se esqueçam, malta, entrem no nosso Discord, porque nós estamos todos lá, e o Quental já atraiu umas quantas pessoas.
Sério? Eu não tinha ideia disso. Quem é que ele atraiu?
Atraiu duas pessoas lá, lá.
Qual é que são os nomes, para ver se eu conheço?
Não sei, já não lembro, mas é um Marco Régio ou qualquer coisa assim.
Ah, já sei quem são! Eu sei quem são! Eu não acredito! Um chama-se, eu já sei, é o Marcos e é o Gui. Eu conheço-os desde o quarto ano, eu sei quem são os nossos amigos. Como é que eu vou expor ali? Muito fixe.
Sim, mas...
Claro, eu já tinha mostrado a esses dois o podcast, e eles até gostaram. E tá bom, ok.
E entraram logo. Mas bora lá para um tema que eu gostaria, por mim... de falar,
força. É que já agora, para avisar, eu não sei nada deste tema. O Hugo é que vai falar disto e eu quero ver o que é que, no que é que isto vai dar, porque pelo que o Hugo já me mostrou, ele deu-me, falou-me mais ou menos o que é que era, mas ainda não me explicou o que é aquilo era, tanto que eu não sei as siglas de cor. E parece-me interessante, por isso força, Hugo.
Desculpa, tio, mas eu vou aqui ser um bocado chato, mas vou ser um bocado chato e um bocado rebelde.
Mas fala,
porque...
fala.
A saúde virou-se.
Ah, ok.
Ah.
Agora a saúde é tua. Tá bom. Não, mas
bom, um tema que eu queria falar e o tio também queria falar é uma técnica de respiração, de relaxamento, de para acalmar, basicamente.
Sim.
Descontração, sim. Obrigado. Chama-se ASMR. Okay. Repete, tio, ainda não sabes.
ASMR.
E é basicamente, são sons que, pela sigla, dizem que é uma resposta autónoma sensorial do meridiano, e são sons de objetos, sons baixinhos, sons de mãos, à frente do microfone, e que ajudam a estimular a ansiedade baixa, ajudam a baixar a ansiedade, o stress, a depressão. Há cientistas que comprovaram que esta técnica ajuda a depressão, é verdade, e ajuda os ataques de pânico, ajuda a eliminar completamente esses fatores.
Tu já experimentaste, não já?
Sim, já experimentei. Todos os dias eu faço meia hora, 30, 40 minutos de ASMR para me ajudar a descontrair e para ajudar a dormir.
E honestamente, o que é que,
Sim.
O que é que tens... Desculpa, só quero saber, o que é que tens sentido feito isso? Há quanto
tempo
é que
eu
estás
tenho...
a fazer?
Sim. Eu tenho começado desde o 8º ano, por razões pessoais. E... Sim.
Desde o início?
Sim, desde o início do ano, de setembro. Desde setembro que eu faço. E, mas, na verdade, desde setembro não, porque isto já foi febre em 2017 no YouTube e ainda atualmente é febre. E como é que eu descobri? Eu descobri porque sentia-me em baixo e... Atenção! Esta técnica não serve para sermos, desculpa a expressão, tio, e desculpem a todos, ser dependentes do ASMR, porque o ASMR não resolve nada.
Ok, é só para relaxar, não é um tratamento, é só para relaxar momentaneamente.
É um tratamento, mas não é preciso estar todos os dias com aquilo agarrado, sempre que precisássemos agarrar no telemóvel e pesquisar ASMR no YouTube, não. Porque o que interessa é, de vez em quando, todos os dias pelo menos, mas não é sempre que necessitarmos. Porque se necessitarem sempre da ASMR, peçam ajuda. Se sentirem-se em baixo, peçam ajuda a alguém. Não a um psicólogo ou um psiquiatra.
Não necessariamente precisam de ajuda. Às vezes as pessoas simplesmente têm um dia em baixo e olha, tem de
claro, mas não tem que ser sempre. Sempre que se sentem em baixo, não tem que ser sempre. É de vez em quando.
Mas o que é que tu sentiste a fazer? O que é que tens sentido nestes dias?
Ah, neste caso, sinto-me melhor e... Este 2020 pôs a mim e a toda a gente em baixo, mas eu tenho sentido melhor e, basicamente, o que é que aquilo faz? Porque eu esqueci-me de dizer. Aquilo já vos disse como é que aquilo atua, mas aquilo faz, basicamente, formigueiros e impressões no cérebro e noutros locais. E pronto, fazem impressões assim, tipo formigueiros.
E tu sentiste esses formigueiros? Sentiste esses formigueiros?
Sim, mas há uma coisa pior, que é, basicamente, que é sempre que não sentirmos mais formigueiros, quer dizer que temos de voltar a recuperar. Mas isso é outra coisa.
Como assim, como voltar é que a recuperar?
Há vídeos em que se volta a recuperar os arrepios. Há vídeos da ASMR. E como é que aquilo é tudo feito? Normalmente pode ser feito com vídeo ou com som. Neste caso, pode ser tipo a ver-se, pode ser visto no YouTube, e esses vídeos têm sempre uma luminosidade baixa para se conseguir adormecer Lá está outro efeito do ASMR. O ASMR também faz bastante vezes dormir e relaxar um bocado ao som.
Ok.
E então baixa-se a luz, os youtubers, os ASMR, quem faz, baixa a luz para que não seja tão forte.
Sim,
e de vez
sim,
em
sim.
quando existem papéis. Papéis tipo papéis de teatro. Há vários teatrinhos nos vídeos.
Explica lá isso melhor. O que é que fazem?
Há vários teatros. Fazem teatros, por exemplo, fazem de enfermeira, fazem coisas. É muito difícil explicar, porque aquilo basta ver do que ouvir. Basta ver aquilo e comprovar. Eles fazem mini teatros, como ser enfermeiro, ser professor, ser um personagem fictício, tipo de uma série que gostam, para explorar um bocado mais o resto. Para explorar um bocado mais a vida e para ter outros objetos. E também, ao mesmo tempo, eles passam a lua, eles fazem isso e há vários tipos de ASMR. Lá está. Há vários tipos de ASMR dentro daqueles teatrinhos e dos outros teatrinhos e normais. Há o binaural, que é basicamente ouvir, escutar e adormecer. Há o trio, que é basicamente que é ouvir com um microfone que tem cada lado, como se fosse uma orelha. Cada lado do microfone é uma orelha e que faz impressões nos ouvidos. E também há outros tipos de ASMR. Portanto, acho que esse tema é bom para tratar.
Só uma pergunta: o ASMR funciona, por exemplo, com vídeos específicos? Por exemplo, este tipo de ASMR é para relaxamento, este tipo é para depressão, este tipo é para adormecer, este...
De vez em quando sim, mas só que... De vez em quando, mas... Nesses tipos, de vez em quando, mas todos funcionam do mesmo.
E tens todos alguma funcionam. E tens alguma informação sobre o que é que altera no corpo, ou, por exemplo, os níveis de oxigenação no sangue, ou, tens alguma informação sobre isso?
Acho que tenho, porque altera bastante, porque se estressarmos os níveis de oxidação ficam altos, mas acalma um bocado a mente e aquilo acalma bastante mesmo, mexe no nosso cérebro, na parte mais fundinha do cérebro, e faz-nos várias coisas, faz-nos impressões aqui no pescoço, faz muitas impressões e melhora muito nesse caso, mas propriamente sim, melhora o nível alto que o stress põe.
Olha, vou experimentar hoje à noite antes de dormir para ver se ajuda, porque eu normalmente até tenho dificuldades a dormir, vou experimentar.
Ah, e eu vou dar-te duas dicas, sim. Vou dar-te duas dicas. Quais são, para mim, as duas melhores youtubers da ASMR, as três?
Okay, já...
Lá nas Alturas, que é brasileiro.
Ok, peraí.
Madame Butterfly, que é portuguesa.
Ok.
E a primeira youtuber no Brasil a fazer ASMR, que é a Sweet Carol.
Okay. Como é que se chamava a primeira, desculpa?
Lá nas Alturas.
Ok.
E fazem nesses três. Eu gosto muito porque são os que eu sigo mais, mas também podem seguir outros. São os que eu acho que são melhores e são mais, como é dizer, são mais perceptivas e mais interessantes e mais...
Pois cada pessoa vai pesquisando um bocadinho melhor, mas acho muito interessante.
Claro.
Já, olha, por falar nisso, já experimentaste ou sabes o que é mindfulness?
Claro que sei, porque... Tenho uma professora que é de mindfulness.
Pois é, já me tinhas dito, desculpa. É que tu, quando estavas a falar dos formigueiros, eu lembro-me, eu tive uma professora de matemática, que era muito querida, por acaso, connosco, foi no 10º ano, e ela fazia também mindfulness. E ela punha, às vezes falava isso na aula e tratava-nos e explicava-nos como é que funcionava.
Claro.
Epá, para algumas pessoas aquilo era baboseira. E vou-te ser honesto, no início eu também achava que as coisas não eram bem assim, mas epá, quis experimentar porque para que é que eu ia estar a falar mal se nem sequer sabia, estás a perceber? Então
claro.
Experimentei. aquilo, o suposto do mindfulness, que agora o mindfulness hoje em dia, muitas pessoas, há muita, desculpa lá a expressão, mas há muita porcaria à volta que não tem nada a ver e que não está lá a fazer nada e é tudo muito comercializado e os supostos efeitos do mindfulness nem sequer estão lá. O suposto da meditação e do mindfulness não é algo para... Não é como se fosse um treino. Aquilo é claro que tem coisas, tem... pode servir como um treino a longo prazo, porque ajuda na concentração e isso tudo. Podes trabalhar no mindfulness para a tua vida do dia-a-dia. Mas o suposto da meditação é o momento, é dar relaxamento no momento. Percebes? E não só, é estares com tudo apagado à volta. Mas pronto, continuando. E a minha assessora explicou-me como é que aquilo funcionava. E o suposto era simplesmente, tinhas de fazer a respiração. Acho que já não me lembro bem, mas acho que era para o nariz.
Respirar pelo nariz e pela boca.
E o suposto era concentrar-te apenas e só na respiração.
Na respiração, sim.
E se tu conseguires fazer isto, e juro-te, isto foi o que eu consegui fazer logo na primeira vez que eu experimentei. Depois fui pesquisando outros tipos de meditação e hoje em dia só faço o Wim Hof. Que eu já expliquei aqui no podcast.
Episódio antes.
Exato. O terceiro episódio, se não me engano. Mas continua.
Sim.
Ela não. A primeira impressão que eu tive foi exatamente isso que tu estavas a descrever. Formigueiros. Começou pelos pés, depois comecei a sentir pelo corpo todo e às tantas parecia que me estava, e juro, parecia que me estava a subir qualquer coisa pelas costas. E o mais difícil do mindfulness é exatamente isso, que é tu conseguires manter-te focado apenas e só na respiração, mas no entanto teres estas coisas todas a acontecer no teu corpo. Percebes?
Bom, isso é giro. Sim, eu já fiz isso. Durante umas semanas.
Acho que vale muito a pena e eu espero honestamente que o ASMR tenha um efeito pelo menos parecido nisso. Porque gosto muito desse tipo de sensações e acho muito interessante.
Experimenta, porque vale muito a pena.
Tá bom. Bom, acho que podemos encerrar por aqui o podcast.
Sim, ah!
Diz.
Sim.
O que é que foi?
A música final. A música final que eu.
Não vais revelar, pois.
Vou revelar.
Então diz lá.
No espírito do ano novo é o Auld Lang Syne. Que é uma música tradicional que, basicamente, se vocês virem nos Teen Titans, aparece. Nos Teen Titans aparece naquele episódio do ano novo e há uma música muito antiga que agora é usada como símbolo do ano novo. Ui! Outra vez.
Olha, esta foi linda. Como símbolo do ano novo. Pum, cai tudo. Mas pronto, tá bom. E depois vamos passar esta música, vamos pôr a música. Por isso, eu quero encerrar este podcast. Adorei este episódio. Honestamente, foi o meu favorito a fazer. Por isso, quero perguntar o que é que o Hugo achou deste episódio. Por isso, força.
Também acho que foi o meu favorito.
Acho que gosto muito deste novo formato. Espero que tenham gostado e um grande beijo a todos e boas entradas e um bom ano.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Fine, but we wanted many ways. sweet swipe, per ore the bond, fray morning sun till dawn, but seas between us, pretty road since days of old lang syne. For old lang syne.